dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 8 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal, quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a PUBG Corp, que até as 2 da tarde de hoje colocou de graça para quem quiser jogar o PUBG para PC por meio do Steam, lá para quem quiser acessar. Aí, além de estar de graça no Steam, eles estão dando 50% de desconto no game também, né, para quem testar e depois resolver comprar. E caso você queira ver como aproveitar essa oferta, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Twitter, na semana passada eles tiveram a melhor semana em números de downloads até hoje na Play Store e na App Store. A quebra desse recorde aconteceu porque no Twitter é bem mais fácil, né, de acompanhar ao vivo as coisas que estão acontecendo, em comparação, por exemplo, com as coisas do Facebook, e foi por isso aí que mais gente baixou a plataforma. A Sensor Tower comentou que o app foi baixado 1 milhão de vezes na segunda-feira, depois de novo, né, 1 milhão de vezes na terça. E enquanto isso, o Instituto Apptopia comentou que os países, né, onde o pessoal mais baixou foram Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Brasil e México. Agora, ainda sobre o impacto dos protestos, no finalzinho da semana passada, o LinkedIn fez uma espécie de reunião global, né, com os funcionários da empresa lá para falar sobre racismo, e a coisa não foi muito bem lá, não foi como a empresa esperava. A ideia desse papo era explorar as formas, né, como o LinkedIn consegue lá os funcionários juntos combaterem coisas tipo racismo e injustiça, mas foi ao contrário o efeito dessa reunião. Isso porque junto do feed do vídeo da vice-presidente de diversidade da empresa, tinha também uma parte de um chat que o pessoal podia fazer comentários de forma anônima, e claro, né, o pessoal espírito de porco começou a comentar coisas racistas e preconceituosas lá em relação aos assuntos. Aí, como resultado disso, o CEO do LinkedIn veio a público, né, para condenar as mensagens preconceituosas, falar que foi um erro disponibilizar aquele chat anônimo e prometeu que isso não vai voltar a acontecer. Bom, e ainda sobre plataformas de comunicação, na sexta-feira o Slack chegou a cair 20% na Nasdaq, né, em valor de mercado, como resultado do relatório fiscal da empresa. O Slack anunciou que durante o último trimestre, que incluiu os meses da epidemia, eles faturaram 50% a mais na comparação ano sobre ano, mas o problema com esse resultado é que foi basicamente a mesma coisa de crescimento do trimestre anterior, que não teve nada a ver, né, com o período de epidemia. Isso em comparação, por exemplo, com 170% de aumento no faturamento da Zoom, né, ela reportou recentemente, fez o pessoal do mercado ficar meio inseguro em relação ao crescimento de longo prazo do Slack, e foi por isso que as ações caíram. Agora, uma coisa estrategicamente importante aí que o Slack anunciou nessa divulgação foi uma espécie de parceria que eles fizeram com a Amazon. Eles comentaram que enquanto na Amazon o pessoal vai começar a usar o Slack para se comunicar, eles vão começar a usar a estrutura da AWS, né, para fazer as chamadas em vídeo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre aplicativos de comunicação, na sexta-feira o Instagram anunciou que está mudando um pouco lá os termos de uso da plataforma por conta de um processo lá que está rolando nos Estados Unidos. O que rolou foi que um fotógrafo chamado Elliot McCougan tirou uma foto do lago temporário lá no lugar nos Estados Unidos, e aí em seguida o que aconteceu foi que a publicação Newsweek entrou em contato com ele, né, para tentar usar essa imagem, e ele proibiu o uso da foto. Aí, mesmo sem essa permissão, o que a Newsweek fez foi incorporar a postagem dele numa publicação lá que ela fez no site, e foi por isso que o fotógrafo processou. Ele comentou que deixou bem claro pra Newsweek, né, que ela não tinha permissão aí pra usar essa imagem, mas ela discorda do que aconteceu. Ela disse que os termos de uso do Instagram permitem lá o sublicenciamento de fotos, e ela também usou como argumento um caso parecido, e que uma fotógrafa perdeu lá um processo contra a Mashable por ter incorporado lá uma foto dela no site. O problema é que nem com esse caso aí, né, com o histórico com a Mashable, a juíza concordou com essa situação da Newsweek e permitiu que o caso siga em frente, né, Newsweek queria dispensar esse processo, mas ela falou que não, que pode continuar. Então, o que tá rolando agora é que esse processo segue em curso, né, na justiça americana, mas ainda assim, no fim da semana passada, o Instagram mudou os termos de uso do site para proibir, né, incorporação sem permissão de fotos. O Instagram comentou que a partir de agora, até para embedar uma foto no site, né, fazer incorporação direito lá de uma foto, a pessoa tem que sim pedir autorização para quem é o autor dessa imagem. E eles disseram também que podem colocar direto lá no app a opção que a pessoa pode ligar ou desligá-la para incorporar fotos em sites. Bom, e ainda sobre confusões legais, só que agora falando de Brasil, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro basicamente mandou o governador do estado voltar atrás e assinar uma lei de liberação móvel de acesso à informação. Recentemente, o governador de lá vetou um projeto de lei que obriga operadoras a não contarem os dados trafegados em sites de streaming, né, também de notícia e rede social em período de emergência, tipo epidemia. Mas resumindo bastante aqui, né, o que rolou agora foi que a Assembleia falou que o governador tem sim que aprovar essa lei e pode aprovar ela mesma se ele não fizer isso. Bom, e ainda sobre o Brasil, a empresa Tembici anunciou que recebeu investimento de 250 milhões de reais para expandir, né, a operação dela aqui na América Latina. Ela é responsável pela operação não só das bikes laranja, né, que são do Itaú, mas em bikes também de Santiago e também em Buenos Aires. E ela provavelmente recebeu esse dinheiro, né, convencendo o pessoal que está na hora certa de expandir a operação, aproveitando a saída de outras empresas desses mercados. Bom, e por último, sobre o Brasil, pintou homologação do telefone Redmi 9 da Xiaomi e umas fotos lá da caixa também. A Xiaomi tá para anunciar esse telefone que, pelo menos por aqui, né, vai chegar com até 4GB de RAM e até 64GB de espaço. E caso você queira ver a foto, né, que mostra lá mais ou menos como é que vai ser o aparelho, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Dropbox, que está começando a testar, por enquanto só para algumas pessoas no aplicativo de Android, um recurso lá de administração de senhas. Esse teste, pelo menos por enquanto, está, né, acontecendo só na base do convite, e é bem basicamente é o que se espera do aplicativo desse tipo. Então ele centraliza as senhas da pessoa de forma segura, né, por meio de uma chave, né, uma senha que é única para a pessoa abrir o aplicativo. Ele vai oferecer sincronia também, né, do aplicativo lá que a pessoa tem no desktop e também no telefone. Oferece aquele recurso também, né, que a pessoa consegue fazer o login lá direto com um toque quando estiver usando o navegador do telefone. E agora é esperar para ver, né, quanto tempo que eles vão levar para lançar esse recurso oficialmente ou começar também o teste aí para quem usa o iOS. Bom, e ainda sobre o mundo Android, a Motorola anunciou os telefones Moto E e Moto G Fast. O Moto E tem uma tela HD Plus de 6,2 polegadas, com recorte em cima, né, para acomodar a câmera frontal que tem 5 megapixels, tem 2GB de RAM e 32GB de espaço expansível, bateria de 3.550 mAh e processador Snapdragon 632. Já o Moto G Fast é um pouquinho melhor, né? Por exemplo, com uma tela de 6,4 polegadas, 3GB de RAM, câmera frontal de 8 megapixels, não 5, a principal de 16 megapixels atrás e não 13, e tem um processador lá, que é o Snapdragon 665. Eles entraram em pré-venda nos Estados Unidos na sexta-feira mesmo, né? Custando $150 no caso do Moto E e $200 no caso do Moto G Fast, e pelo menos por enquanto aqui no Brasil não tem previsão de preço ou de data de lançamento. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre um post que pintou no site da Bloomberg, que detalhou um pouquinho, né, que eles estão fazendo para voltar ao trabalho, pessoal no Apple Park. As fontes da Bloomberg comentaram que desde o finalzinho do mês passado, o pessoal, os engenheiros, né, ou de software, de hardware também, voltaram já a trabalhar direto lá no escritório da empresa, mas de forma faseada, só alguns dias por semana. As fontes da Bloomberg comentaram que desde o final do mês passado, a galera tipo engenheiro de software, de hardware também, né, tem voltado lá a trabalhar em loco no Apple Park, e aí todo dia, né, antes de trabalhar, o pessoal passa lá por uma checagem de temperatura, e aí sim é liberado para fazer o trabalho. Na verdade, não é todo dia, né, eles estão fazendo os dias lá que o pessoal trabalha para minimizar um pouquinho a exposição de umas pessoas às outras, e eles disseram também, né, que em elevadores, por exemplo, de cabem lá até 10 pessoas, são duas por vez que estão liberadas para usar. A matéria diz também que, obviamente, né, o pessoal tem que usar máscara lá quando estiver no ambiente de trabalho. E ela comenta também, né, que o pessoal que trabalha por lá tem acesso gratuito ao teste de Covid se quiser fazer, né, só para garantir. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se o podcast traz valor aqui para você, se quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!